Alô. Que legal. Amém. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje de noite. Está sendo uma bênção para mim. Eu me lembro de uma história do irmão que... Isso é uma história verdadeira, não é piada, tá? Tinha ia ter um congresso... E estavam esperando um preletor muito famoso para esse congresso. E aí tinha um missionáriozinho novo daquela congregação e o preletor esse quis dar uma força para ele, né? Falou assim, querido, amanhã tu abre o congresso, tu vai dar uma palavra. Aí ele ficou nervoso, né? Assim, aí ele falou assim, Tá bom, pastor, obrigado pela oportunidade, né? Aí ele, no outro dia, quando estava começando a abertura do congresso, os outros irmãos disseram assim, mas pastor, como é que o senhor convida esse rapaz para pregar? Não tem nada a ver, o povo amanhã está ouvindo, está esperando o senhor para ouvir o senhor, pastor. Aí ele, agora como é que eu vou consertar isso? Agora já convidei o rapaz ficou na expectativa, né? Aí o rapaz, no outro dia... Quando foi começar a pregação, ele falou assim, na abertura do congresso, né? E o pastor, que tinha convidado o rapaz, pensou, agora como é que eu vou arrumar isso, né? O rapaz falou assim, irmãos, eu estava vindo no meu carro para esse congresso. Eu estava assim diante de Deus, pensando, Deus, por que eu... E o pastor ali, agora, como é que eu vou fazer? Mas por que eu? Por que eu? Aí ele olhou para aqueles pastores ali, tipo assim, olhou para o Tom, né? Aqui, diante de homens tão mais capazes do que eu. Por que eu? E ficou naquela história, por que eu? Justamente eu, nesta manhã. Aí o pastor esse convidou, levantou e falou assim, tá bom, querido, então faz o seguinte, senta ali e deixa que eu prego hoje, então. Tô contando essa história porque eu tava vindo pra cá, perguntando assim, por que eu, né? Eu falei assim, nem vou falar nada, senão o Tom levanta e diz, ó, senta lá, deixa que eu dou a palavra, então. Aí me livrei dessa história. É engraçadinha, né? Mas eu tava... Não sei se vocês lembram, cerca de um ano e pouco atrás, eu compartilhei sobre uma palavra de abrir mão para conquistar. Não sei se vocês lembram, se alguém lembra aí, dessa palavra. Ai, que bom. Então, acho que é por isso que o Espírito Santo me inquietou para repetir de novo. Né? Porque... Para minha vida foi algo muito significante, né? Essa palavra aqui. Porque o mundo hoje, Satanás tem incutido nas culturas princípios que se tornam verdades nas nossas vidas. E que, na verdade, não são verdades, são mentiras, mas Satanás incute como verdades. E essa é uma das principais estratégias de Satanás, incutir mentiras e torná-las verdades. Nós temos vários exemplos de coisas que o mundo prega como verdades que vão contra os princípios de Deus. Como, por exemplo, adolescência é um problema. Isso é um jargão que diz, ah, adolescente, isso é uma mentira de Satanás, a adolescência é uma bênção. É uma bênção, eu tenho uma em casa que está deixando de ser adolescente. É uma bênção ter filhos adolescentes, viver a adolescência. Sexo antes do casamento é pregada a perda de virgindade, enquanto que o princípio de Deus é sexo depois do casamento, abençoado por Deus. Um outro exemplo de princípio pregado por Satanás, nós temos para nós termos, nós temos que reter. E qual é o princípio de Deus? Para nós termos, temos que dar. O mundo fala, conquiste sua liberdade, você tem que ser livre, dono do seu nariz e fazer o que você quiser. Enquanto que Deus quer o quê? Dependência dele. Deus quer que nós sejamos servos dele, dependentes. E tem um versículo, um texto na Bíblia muito conhecido por nós, que nós temos a nossa catequese, que nós temos que decorar, que é Filipenses 2, 5 a 8, que vai exatamente contra a nossa natureza humana, né? De nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu pedi pro Samir ler de novo, né? Para ficar igualzinho outra vez lá.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Então, esse aqui fala de sentimento, né? Sensibilidade. Sentimento, se você for ver no dicionário, fala de sensibilidade, compreensão, percepção, paixão, pesar, carga, ter. Filipenses fala para nós termos a mesma carga, a mesma sensibilidade que Cristo teve. E qual foi a sensibilidade de Jesus? Ele subsistiu em forma de Deus. Ele estava no vigor de sua natureza divina. Ele estava conservando a sua força divina. Isso significa subsistir, conservar a sua força, estar em vigor. Não julgou como usurpação. Usurpação, queridos, é exatamente é alcançar algo sem direito. Então, se nós fôssemos substituir subsistir, a palavra subsistir e a palavra usurpação, nós poderíamos ler assim esse versículo 6 de Filipenses 2. Pois ele, conservando-se em pleno vigor da força divina que havia nele, não julgou-se no direito de alcançar a ser igual a Deus. Jesus tinha que ser homem. Jesus fez-se homem para que ele, como homem, vivesse a vontade de Deus. Para que nós, através do batismo, herdássemos também a natureza de Cristo como homem. Amém, queridos? Tá certinho, Tom? Então ele se esvaziou, se humilhou por nós. Ele abriu mão de si mesmo para conquistar todos os homens de volta para Deus. Então, queridos, assim como Cristo, como homem, foi levado por Deus a viver conquistas em suas na vida dele, nós também, em Cristo Jesus, somos chamados a conquistarmos, galgarmos etapas cada vez maiores para as nossas vidas. E pensando nisso, o Espírito Santo me levou a ler o livro de Mateus, procurando, me veio esse pensamento assim, né? E do princípio de Deus, de que nós temos que abrir mão para galgarmos conquistas em Deus. E eu fui lendo Mateus. Deus, eu quero então, já que é um princípio de Deus, já que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, eu quero ler em Mateus qual era o sentimento de Jesus. O que que Jesus queria de nós? Então tem um exemplo de abrir mão que Jesus, que Jesus pediu, que está em Mateus 4, 1 a 11.
A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram.
Aqui, neste caso aqui, eu fico pensando assim, né? Por que Jesus não disse assim: Sai pra lá, chinelão. Tu tá pensando que tu tá falando com quem? Eu sou o filho de Deus, como é que tu vai me oferecer isso tudo aqui, se isso é tudo do meu pai? Eu tenho natureza divina, rapaz. Qual é que é? Entendeu? Sai pra lá. Mas não, ele tinha que ser homem. E como homem, ele deveria, em domínio da palavra de Deus, responder às tentações de Satanás. Aqui, queridos, a importância de conhecer a palavra. E Jesus, proclamando a palavra de Deus, sem buscar os seus direitos divinos, sem julgar como usurpação o ser igual a Deus, ele experimentou da justiça de Deus e foi liberto das tentações de Satanás na sua vida. Então aqui Jesus abriu mão da sua natureza divina e conquistou vitória sobre Satanás naquela tentação. Vamos ver em Mateus 5, versículos 1 a 12, que fala de abrir mão de si mesmo.
Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.
Então, queridos, quem não quer herdar o reino dos céus? Né? Quem aqui quer herdar o reino dos céus? Eu quero herdar. Mas como é difícil a gente ser humildes, né, queridos? Como é difícil. Porque a nossa cultura não nos ajuda, não prega humildade, né? Humildade é muito, quando a gente se refere a uma pessoa humilde, Geralmente as pessoas dizem, não quer dizer que a pessoa é pobre, assim, ah, que o fulano é humilde, é de origem humilde. Né? Então se associa humildade à pobreza, mas não é. Humildade é uma condição interior que os filhos de Deus têm que ter para herdar o reino dos céus. Quem não gosta de ser consolado em uma situação de desconforto, em uma situação difícil, em uma situação... Mas vocês choram, vocês buscam alguém para chorar e dizer, eu não consigo, eu estou passando mal, eu preciso de ajuda. Os mansos herdarão a terra. Fome e sede de justiça para termos fartura de justiça. Santidade, limpeza de coração para vermos a face de Deus. Pacíficos, perseguidos por causa de Deus. Estarmos abertos até mesmo a sermos caluniados por causa do nome de Jesus. Queridos, na verdade, Deus não está nos chamando a sermos frouxos. Deus está nos chamando a sermos co-herdeiros da natureza de Cristo em nós. E essa é a natureza de Cristo. Humilde, chorar, manso, fome e sede de justiça, misericordiosos, para que nós possamos herdar as maravilhas que Deus tem para as nossas vidas. Um terceiro texto está em Mateus 6:1. Quero confessar para os irmãos aqui que a justiça própria é uma coisa que o Senhor... É uma dificuldade que eu tinha. A Carmélia, que é minha irmã. É mal de família, a Carmélia falou. Vai lá, Samir. Mete bala, cara.
Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste.
Em Mateus 23:5.
Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas.
Pulando ali para o mesmo capítulo, versículo 12, a conquista agora.
Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado.
Amém, queridos. Tem o evangelho por aí, tem sido muito pregado em função da vitória. Eu tenho, por força de trabalho, estúdio e gravação, eu viajo bastante e vejo muita coisa por aí. Muita congregação, irmãos de diferentes lugares. E existe uma tendência na igreja, no Brasil, de se pregar um evangelho de vitórias e conquistas, porque Deus quer te levantar. E é verdade, nada disso é mentira. Deus realmente quer nos levar a uma vida de vitória. Deus quer nos levar a termos uma vida de conquistas em Deus, de galgarmos etapas diferentes e crescentes nas nossas vidas. Só que a cruz fica ali em segundo plano, enquanto que, na verdade, as duas coisas, elas andam absolutamente juntas. Cruz, abrir mão, abra mão de você, que Deus vai poder, Jesus será vitorioso na sua vida. E a ansiedade, queridos. Ansiedade, nós temos que abrir mão da nossa ansiedade também. Mateus 6, 25 a 33. São textos que todos nós conhecemos, Mas é sempre bom, queridos, trazermos as verdades de Cristo à tona, né? A gente lembrar das verdades de Deus para as nossas vidas. Mateus 6, 25 a 33.
Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Ansiedade, queridos. Aqui Jesus está nos ensinando sobre ansiedade. Eu nunca soube definir bem o que é a ansiedade. Só soube sentir, né? Ansiedade, a definição do português da palavra ansiedade. Estado geral de abatimento e cansaço moral, em que se associam transtornos afetivos, intelectuais e dinâmicos, com sensação injustificada de perigo iminente, insegurança e incerteza. Sensação, olha gente, injustificada. Se nós estamos em Cristo, nós podemos ter uma sensação de perigo iminente, insegurança, incerteza, frente a uma situação que não aconteceu? Deus quer nos levar, queridos, a não andarmos ansiosos, a não andarmos com sensação de perigo constante. Como é que vai ser para eu pagar minhas contas o mês que vem? Qual vestibular que eu vou fazer no fim do ano? Como é que eu vou fazer para fazer cursinho? Como é que vai ser para eu ter discípulos? Como é que eu vou fazer para trabalhar? Como é que vai ser um dia para eu casar? Quem será que vai casar comigo? Então aquilo vai nos trazendo problemas. E nós vamos nos envolvendo com a ansiedade de forma que nós perdemos o foco em Jesus, que quer nos levar a termos uma vida de quê? De vitórias, de conquistas. E nós assumimos aquela ansiedade para nós, e aquela ansiedade começa a nos corroer, começa a consumir nosso coração e tirar nossos olhos de Cristo Jesus. Queridos, eu quero animar vocês a depositarem as ansiedades de vocês diante de Deus. Porque Deus quer levar a cada um de nós a uma vida de vitória. Depois nós vamos ver outras coisas que talvez estejam associadas com a ansiedade aqui. Mateus 7, 1 e 2. Abrir mão de nossos julgamentos.
Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
O Abe Huber esteve em nosso meio e falou sobre nós termos, não enxergarmos as pessoas segundo a carne, né? Eu acho que isso aqui está diretamente ligado ao que o Abe Huber pregou para nós, né? Não julgarmos as pessoas para nós não sermos julgados. E olhar as pessoas, completando essa palavra com o que o Webuber trouxe para nós de 2 Coríntios, tá certo? Amém. Obrigado, querido. 2 Coríntios 5,16, nós enxergarmos as pessoas segundo o Espírito. Enxergarmos o que Cristo já fez por aquela pessoa na cruz, o que já está consumado. E não enxergar aquilo que a pessoa é naquele momento que você está vendo. Porque todo mundo tem defeito, né? Todo mundo tem defeito. E se a gente vê as pessoas e julgá-las segundo os seus defeitos, nós estamos enxergando aquela pessoa segundo a carne. Enquanto que se nós julgarmos, olharmos para as pessoas e ver elas em Cristo Jesus, queridos, muita coisa vai mudar no nosso relacionamento com os irmãos, no nosso relacionamento com os filhos, nosso relacionamento marido e mulher, né? Ninguém conhece mais os meus defeitos do que a Claudinha, né, Lina? Coitadinha, né? Até que, né? Ela começou a me enxergar em Cristo Jesus. Ficou diferente, né, Lina? E aí ficou mais fácil do Senhor fazer obra na minha vida, né? Outro texto, amados, Mateus 7, versículos 7 e 8.
Glória a Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á.
Que, mais uma vez, por tabelinha, está batendo na ansiedade, né? É só bater. Pai, qual é o vestibular que eu vou fazer ano que vem? Fé. Fé, queridos. Graça de Deus. Pai, eu sei que o Senhor tem graça para mim. Que o Senhor tem para mim esse ano, Pai? Pai, vou bater aqui na porta, o Senhor falou, tá aqui, ó. Mateus 7, versículos 7 e 8. Eu tô aqui na tua presença, Senhor, porque o Senhor me chamou a levar diante de ti todas as minhas necessidades, todas as minhas ansiedades e confiar. Amém, queridos? Vamos confiar? Amém? Vamos assumir uma posição de quem confia. E de, não de quem está ansioso. Mateus 10, versículos 16 a 23. Medo da obra. Abrir mão do medo da obra. Tem gente que tem medo da obra. Eu falo para vocês, não sei, de repente teve gente que nunca teve medo, né? Eu já tive. Eu já tive medo de fazer a obra. Já tive medo de pregar o evangelho, já tive medo de não frutificar, já tive medo de tanta coisa, gente, que no fim, meu medo, eu cheguei à conclusão que só estava me puxando para trás. O que diz lá em Mateus 10, 16 a 23?
Eis, vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para servir de testemunho a eles e aos gentios. E, quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filho haverá que levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que permanecer até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem.
Então aqui, vocês lembram de Moisés, quando Deus foi chamar ele para libertar o povo do Egito? Lembrei dessa história agora. Ele falou assim, mas Deus, eu não sei nem falar, eu sou gago, não sei nem construir as frases, imagina eu diante do rei do Egito, seria o equivalente hoje, sei lá, em frente de algum presidente, em frente a um rei, na época era o rei do mundo. Deus disse, não, Moisés, é isso aí, mas é tu que eu quero mesmo. E Deus está dizendo nessa noite, é tu que eu quero mesmo. Eu vou colocar na tua boca as palavras que eu preciso que sejam colocadas para vocês. Quem acredita que Deus vai colocar as palavras nas nossas bocas? Diante dos nossos colegas de trabalho? Quem acredita que Deus é capaz? Quem tem o Espírito Santo aqui? É tudo que nós precisamos para fazer a obra, queridos. É só fazer o que Deus mandar. Amém? Não precisamos ter medo. Eu estava com medo de vir aqui falar. Até falei para o Tom Bato de novo. Assim, não, o Espírito Santo vai abrir a boca. O Espírito Santo vai usar vocês, onde vocês estiverem, para falar o que Deus precisa que seja falado. Amém, queridos? Mateus 10:32. O que, que diz? Qual é a conquista? Se nós abrirmos mão do nosso medo pela obra, qual a conquista? Mateus 10:32.
Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do Pai, meu Pai, que está nos céus.
Vou contar um testemunho pessoal para vocês, essa palavra aqui. Talvez a gente vai dar o testemunho para toda a igreja. A Raquel, a nossa filha, ela começou a ter dores de barriga inchou. Nós levamos para o médico e ele encaminhou para o exame de sangue. Deu lá um resultado, fator antinuclear. Ele falou assim, vamos aguardar um tempo. E aí nós vamos ver o que vai acontecer e vamos ver se o organismo reage. Esse fator antinuclear não pode estar alto. Esperamos 6 meses, fizemos um novo exame, deu fã alto. 1 ano, fã alto. 1 ano e meio, fã alto. O médico falou, o negócio é o seguinte, essa menina está com uma enfermidade autoimune. 1 ano e meio, não está baixando, está com histórico de uma enfermidade autoimune. E ela precisa, provavelmente seja uma hepatite autoimune. Ela precisa ser levada a fazer uma biópsia do fígado para nós eliminarmos ou confirmarmos a hipótese da hepatite autoimune. Se não for hepatite autoimune, é outra doença, eu vou encaminhar vocês para um médico reumatologista, se não for, a gente vai ficar rastreando até encontrar o que é. E aí eu compartilhei com o Renê está aí? Ele estava aqui, já foi embora. Eu li na internet o que era hepatite autoimune, gente, eu chorei, eu não devia ter feito aquilo. Eu fui lá na árvore do conhecimento bem e do mal, consultar, né? Eu chorava, minha filha. Ai, minha filha, Suzy, que trabalha comigo, né, na hora, olha aqui, Suzy. A Renê falou assim, olha, vamos aguardar que nós conhecemos nosso Deus. Vocês vão jejuar pela filha de vocês, leva pro presbitério ungir, vamos botar pra igreja, não sei se vocês lembram, a igreja orou domingo de manhã, a igreja orou domingo de noite, E nós assumimos, passou aquela coisa, né, de pavor, e nós assumimos a posição de vitória em Jesus. E nós apropriamos a cura da Raquel e ficamos um mês jejuando, orando, confiando. E aí depois de um mês, quando na verdade nós devíamos estar indo para o médico cirurgião, encaminhando já toda desgraça, aquela coisa. Aí voltamos para o consultório médico. Aí ele falou assim, ué, o que vocês estão fazendo aqui? Eu quero vocês com a biópsia, o pedaço do fígado dela na mão. Antes de nós irmos para a consulta, um detalhe importante. Eu nem me lembrava dessa palavra aqui. Deus trouxe para Claudinha Mateus 10:32. Se me confessares diante dos homens, eu os confessarei diante do Pai. Se não me confessares diante dos homens, eu não os confessarei diante do Pai. Aí o Senhor nos falou, a cura da Raquel está nas mãos de vocês. E nós voltamos para o médico, chegamos diante dele e falamos assim, doutor, é o seguinte, depois de um mês, nós cremos em Jesus. A nossa igreja orou pela nossa filha, ela foi ungida com óleo e ele, lá dentro, pensando esse cara, né? Nós ungimos ela com óleo, e nós cremos que a nossa filha foi curada, doutor. Nós cremos no poder curador do sangue de Jesus. Nós voltamos aqui não porque nós duvidamos do seu trabalho, mas nós voltamos aqui, doutor, para o senhor fazer um novo exame de sangue porque a gente sabe que ela está curada. Ele falou assim, tudo bem, mas eu vou responder esse pedido de vocês com uma pergunta. Aí ele parou, falou bem assim, com essa cara que eu vou mostrar para vocês. Há quanto tempo essa menina tá com fã alta? Um ano e meio, doutor. Até falei um ano, e a Cláudia do lado, um ano e meio. Falei assim, essa menina está com uma enfermidade, nós precisamos agir rápido, porque senão as consequências serão... E pá, começou a dizer, porque é desgraça, porque se não fizer o tratamento, porque ela vai não sei o quê, e talvez a vida inteira com corticoide. Aí eu falei assim, tá bom, e eu? Quase, né? Eu falei assim, não, doutor, mas Jesus curou ela. Tudo bem, pensamento positivo, é isso aí, vou dar um novo exame de sangue. Tá aqui, mais rápido, eu quero esse resultado aqui. Uma semana depois a gente voltou, ele... folheando lá, aí eu falei assim, deu negativo, o fã não tá alto, aí virava, não, mas calma, e eu já chorando, viu, linda, Jesus curou a nossa filha, e ele assim, não, mas espera aí, o IgG deve estar alto, sei lá que é IgG, mas, né, quem tem doença antiimune tem IgG alto, olhou, a corrente de vocês deu certo mesmo. Você é Jesus, doutor. Nós confessamos Jesus, queridos. Para ele, Jesus confessou. Nós, diante de Deus, amém, amados? Nós temos que confessar Jesus. Se vocês querem conquistar uma vida de vitória. Amém? Mateus 10, 37 a 39. Abrir mão de novo. Do que mais?
Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde vida por minha causa, achá-la-á.
Já vou passar para outro item. Não tem a própria palavra. Deus só quer tudo. Deus quer que vocês deem tudo. Abra mão no seu coração. Não é que eu vou me separar da Cláudia. Abrir mão da minha esposa, das minhas filhas, não é fisicamente, mas ter uma disposição no coração. Um pensar... O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus de estar vazio muitas vezes em desfrutar, em abrir mão da presença da esposa, abrir mão, às vezes, do conforto do lar, abrir mão da casa, do gostosinho lá, chocolatinho quente de noite, para estar fazendo a obra. É amar a Cristo mais do que qualquer coisa. Ter um coração assim, isso é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5 a 8, tem de vós o mesmo sentimento. Abra mão da sua própria vida. E Deus promete o quê que Jesus fala ali? Qual é a nossa conquista? O próprio Cristo e a vida. Quanta abundância eu tenho experimentado dentro da minha própria casa, com a minha esposa e com as minhas filhas, por abrir mão delas mesmo. Acaba aumentando a qualidade dentro da minha casa. Deus acaba... Não é recompensa a palavra certa. Mas Deus acaba nos levando a conquistar diferentes esferas no mundo espiritual. De como encarar a casa, de como encarar os discípulos, como encarar as coisas. Eu não sei se eu estou sendo bem claro, queridos. Conquistas, uma lista de conquistas. Mateus 10, 40 a 42.
Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo, e de modo algum perderá o seu galardão.
Amém. Gente, não foi ensaiado, né,
ao
Leandro?
Vivo. Isso foi ao vivo. Ele...
Não foi ensaiado. Receber. Deus quer que a gente receba, coração aberto a receber. A honrar, coração aberto a servir, porque na verdade a quem nós estaremos servindo? O Leandro deu um copo de água para Jesus agora, né? Eu só estou desfrutando aqui do copinho de água de Jesus. Hein? Como é que eu estou de tempo, Tom? Vou. Mais um minuto eu tenho. Do conforto, queridos. Abrir mão do conforto. Mateus 11, 12.
Mateus 11,
versículo 12.
Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Olha o 12.
Peraí. Mateus 11, 12. Está falando ali que é com esforço mesmo, né, queridos? Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Reino dos céus. É trabalho, queridos. É estar aberto a servir. Estar aberto a se esforçar. Paulo fala que fiz de tudo para com todos, para que alguns se convertessem. Então, na verdade, o próprio Jesus está falando aqui que nós devemos esforçar e fazer aquilo, tudo que está no nosso alcance, em Jesus, para nós alcançarmos o reino dos céus. E como é que nós vamos alcançar o reino dos céus? Trabalhando, nos esforçando pelo Senhor. Não existe outra maneira do reino de Deus se expandir. Deus poderia mandar anjos, fazer grandes guerras espirituais e combates, mega combates espirituais, derrotar a Satanás, mas na verdade não é esse o objetivo de Deus. Nós somos os soldados de Cristo Jesus. Nós que temos que nos abrirmos, termos coração abertos a sermos levados ao Espírito Santo para expandirmos o reino de Deus. Como expandir o reino de Deus? Alugar mais lugares na cidade para ter mais igrejas? Não, na verdade isso não é expansão do reino. Expansão no reino não é gravar CDs e DVDs e fazer grandes eventos, porque nós temos que expandir o reino de Deus. Expandir o reino de Deus é você conquistar uma vida para Jesus. Amém? Eu não sou contra grandes eventos. Nós vamos ter o retiro de Páscoa agora, né? Para 2.000, 3.000 pessoas. Amém? Deus usa essas coisas para que cada um individualmente seja abastecido pelo Espírito Santo. Para que junto à sua casa, junto ao seu trabalho, junto à sua escola, você expanda o reino de Deus. Amém, amados? Através de esforço mesmo. Abra mão da sua vida. Mateus 13, 20 e 21.
O que foi semeado em solo rochoso é esse o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas o que não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza.
Então aqui fala da superficialidade. Está falando de um coração superficial. Muitas vezes, aqui a gente associa muito à conversão, né? Inclusive Jesus estava nos levando a ensinar, a semear e deu ali 4 exemplos. Mas me saltou aos olhos isso aqui, e muitas vezes nós temos que vigiar e fertilizar o nosso coração, porque se nós não cuidarmos, queridos, nosso coração poderá se tornar um solo rochoso. Nós recebemos a palavra, nós somos ministrados, nós os animamos, recebemos com alegria, amém, eu não vou mais ser ansioso, a natureza de Cristo está em mim, eu me arrependi, eu me batizei, agora eu vou aprender a fazer discípulos, e vai lá no culto, recebe palavra, aí vem a primeira aprovação, desanima. Solo rochoso. Pouca superficialidade de vida com Deus. E Deus quer alcançar profundamente nos nossos corações, para que nós galguemos, novamente, eu toco na pedra, galguemos diferentes esferas de vida com Deus, a profundidade de vida com Deus. Deus quer ter profundidade. Isso tem a ver com intimidade com Deus, tempo de relacionamento com Deus, tempo de relacionamento com os irmãos, experimentarmos Cristo através da vida dos irmãos, recebermos a palavra de Deus e deixarmos ela germinar e alcançar raiz em nós. Livreto 1, arrependimento. Atos 2, 38. Coisinha simples, mas que nosso dia a dia podem não alcançar profundidade nas nossas vidas. A realidade do batismo, de estarmos revestidos de Cristo, de nós termos em nós a natureza de Cristo. Queridos, isso é muito profundo. Cuidado para nós não termos um solo rochoso e deixarmos essas coisas serem banalizadas em nossos corações, de maneira que a gente se esqueça de que a natureza que habita em nós é divina. A natureza, nós somos seres eternos, amados. Nós fomos exaltados em Cristo Jesus diante de Deus. Amém? O repartir. Mateus 14, 17 a 21.
Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então, ele disse: trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças.
Nós... Eu vou ler o versículo 16 também. O coração de Cristo nessa situação, diante de uma multidão faminta. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se daqui para comer. Dão vocês mesmo. Se eles estão com fome, por que vocês não dão? Não, mas a gente tem tão pouquinho, Jesus. A gente pensa que tem muito pouco. A gente acha que tem muito pouco. Realmente, a nossa natureza humana, aí não tem nada mesmo. Mas quem habita em nós, queridos? Quem habita em nós? Jesus. Quem habita em nós? Vocês têm muito ou pouco para dar? Amém? Dai-lhes vós mesmos de comer. Amém? A salinha é uma bênção. É o ministério que tem na nossa igreja. Na nossa congregação, uma estratégia que Deus deu de nós cercarmos as vidas que vêm receber a palavra, vamos dar aquilo que eles precisam. Mas nós precisamos da salinha para evangelizar? Você pode fazer uma salinha na sua casa, você pode fazer uma salinha no recreio do colégio, você pode fazer uma salinha na hora do almoço com seus colegas de trabalho, dá-lhes vós mesmos de comer. Porque vocês têm, queridos, dentro de vocês, aquele que é capaz de alimentar uma multidão. Amém? Temos que abrir mão do pouco. Eu fico pensando naquele rapazinho, se não me engano foi Marcos que falou nessa história aqui da multiplicação, que tinha um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixes. E aquele rapazinho... Eu fico imaginando, foi o André que achou ele. Chegou assim, escuta, nós estamos procurando alguma coisa para comer. Tem aqui, ó, 5.000 pessoas, a gente não sabe como é que nós vamos fazer. E Jesus mandou procurar alguém que tivesse alguma coisa para comer. Tu empresta para nós isso aqui? Tu quer dar? Aí ele deve ter pegado em casa, né? Deve ter levado uns 15 pães e uns 20 peixes, mais ou menos, quando saiu de casa. Aí ele veio comendo, né, para chegar ali, deve ter demorado alguns dias. Aí ele estava reservando isso aqui, ó, quando Jesus terminar de ministrar, eu vou pegar esses 5 pães e 2 peixinhos agora para comer, para poder voltar para casa. Meu recreio de volta para casa, eu vou parando e vou comendo. Mas ele abriu mão. Ele abriu mão daquilo. E através daquele rapazinho que disse, ele deve ter pensado, não, eles devem estar variando da cabeça, mas pega aqui, né, Jesus mandou, eu vou dar. Ele recebeu um monte mais e ainda viu uma multidão se alimentada. Né? Só esse evento aqui de Jesus tem um monte de coisa que ministrou meu coração assim, né? E eu creio, amados, eu quero dizer aqui nessa noite que Deus está desafiando a você a ter uma vida de conquistas em Cristo Jesus. Para que você ofereça o pouco que você acha que você tem. Cristo habita em ti e você tem muito. Você tem tudo em ti para alimentar uma multidão. Amém? Deus tem um ministério para cada um. Ser líder, discipulador, não é para alguns. Ser líder e discipulador é para todos. Não é uma capacidade especial. É resultado de estar com o coração aberto a receber outros. E só abrir a boca e ser usado pelo Espírito Santo. Deus vai te usar. Deus vai fazer frutificar o teu ministério. Vamos ler lá Mateus 14, 28 a 33. Aqui Jesus estava andando sobre as águas, os discípulos viram Jesus chegando, eles acharam a princípio que era uma assombração, e aí depois eles viram, bah, Jesus, aí o Pedro assim, não, ó Jesus, lê ali então, lê ali.
Respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus.
Para minha vida pessoal, amados, eu quero confessar aqui para vocês que Deus está me levando. Estou vivendo um momento na minha vida, Cláudia e eu, e a minha casa, em que Jesus está dizendo, desce do barco. E antes de eu vir para cá, o Espírito Santo me disse, olha, eu vou levar muitos. Nesse ano de 2006, a descerem do barco. E Deus vai fortalecer a nossa fé. Deus já está falando aqui essa noite, que Ele quer fortalecer a nossa fé como congregação, para nós descermos de nossas seguranças. Nós colocamos a nossa segurança em muitas coisas, queridos. Nós, como seres humanos, temos necessidade de nos apoiarmos no nosso orçamento, no nosso discipulado, na nossa congregação, no meu pai, na minha mãe, que me sustenta, em muitas coisas. E todas essas coisas, Deus tem para nós. Mas a nossa segurança realmente está em quem, queridos? Em Jesus. Em Jesus, caminhando sobre as águas, é que nós experimentamos as maravilhas que Deus tem para nós. Deus quer abençoar cada vínculo aqui. Deus quer fazer crescer a nossa congregação. Deus quer fazer crescer o nosso ministério. Mas quem quer abrir mão da sua própria segurança? Nós temos um exemplo bem recente. O Nilcinho está indo embora. Foi, já deve ter chegado na Noruega, deve estar chegando agora lá. Um monte de gente falando, apesar dele ter estudado norueguês, eu imagino que ele é outra língua, outro povo, outra gente. Deus vai chamar muitos aqui a descerem do barco. E eu quero dizer para vocês, queridos, não duvidem do chamado de vocês. E isso começa em casa. Isso começa em casa. Andarmos sobre as águas no nosso relacionamento com as pessoas. Andarmos sobre as águas na fé. Confiar de que Deus vai fazer. Deus vai completar. Isso é caminhar sobre as águas. É não olhar para o vento. É não olhar para o mercado de trabalho. É não olhar para os quantos mil por vagas que tem para o vestibular. É não olhar qual é o meu orçamento mensal. Quanto eu ganho. O que eu sou. Com quem eu estou. O que eu faço? Qual é a minha capacidade? Isso são os barcos das nossas vidas. Mas Jesus quer te levar a flutuar, queridos. Amém? A ter uma vida de conquistas em Cristo Jesus. Porque nem sempre tem barco, né? Tem mais essa também. A gente tem que atravessar rio, aparecem lagos nas nossas vidas, e nós temos que atravessar para chegar do outro lado. E a gente morre É a expressão que tem, né? Morrer na beira da praia, né? Em nome de Jesus, ninguém vai morrer na beira da praia. Nós vamos atravessar as águas, amém, queridos? Mateus 24, 13 e 14.
Aquele, porém, que permanece até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
Cristo aqui, na verdade, está nos chamando a irmos até o fim. Perseverarmos, levarmos até o fim aquilo que o Senhor tem nos dado. Se o Senhor te deu uma palavra, querido, de alguma coisa que tu deve fazer, leva até o fim. Vai até o fim. Se Deus te chamou para alguma tarefa, vai até o fim. Não desiste. Vai começar o retiro de Páscoa aqui, né? Agora. Eu sei que sempre tem uma turma para trabalhar. E aí, eu já peguei uma vez para limpar o banheiro, ficar no banheiro, né? Então, assim, a vontade que eu tinha era de não ficar até o fim, né? Era de, quanto antes, me liberar daquela tarefa para poder estar lá no gozo com os irmãos. É uma coisa pequena, amados. Mas se nós cumprirmos até o fim as pequenas tarefas que Deus nos dá, desde limpar o banheiro até cuidar de um discípulo, dois discípulos, Deus vai acrescentando para ti. Tu vai ser fiel no estágio, no teu trabalho. Leva até o fim as tarefas que teu chefe te dá. Leva até o fim as coisas que teu pai e tua mãe te pediram. Leva até o fim aquilo que teu discipulador te orientou. Não desiste, não desiste. Porque nessas coisas, Deus quer nos ensinar a galgarmos etapas em nossas vidas. Nós não encerramos etapas quando nós não levamos coisas até o fim. Até o fim, amados. Aquilo para o qual Deus tem nos desafiado. Amém? Vamos levar até o fim o ministério que Deus tem para vocês, levar o fim o trabalho que você, as coisas do trabalho que vocês estão, as coisas práticas, as coisas pequenas, até as coisas maiores. As maiores não virão sem vocês levarem até o fim as menores. Pequenas tarefas. Querido, teu discipulador pode dizer, não faz mais tal coisa, leva até o fim, não faz mais aquilo que tu foi orientado a não fazer mais, para de fazer. Se tu te irrita e o teu discipulador te orientou, querido, te submete ao Espírito Santo, leva até o fim todas as consequências para que tu aprenda em Jesus a não te irritar. Amém? Vamos levar até o fim. O caráter de Cristo vai ser formado em nós. Amém? E o que Jesus disse para nós fazermos, amados? Mateus 16, 24 e 28.
Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Porque aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram e de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
Então, amados, tomar a cruz. Tomar a cruz, ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Em outras palavras, Filipenses 2, 5 a 8, significa, em outras palavras, se até Jesus, sendo Deus, se esvaziou, quem somos nós para não nos esvaziarmos de nós mesmos, da nossa natureza? Jesus se esvaziou do que existe de mais poderoso. Amados, é tão pouco que nós temos que nos esvaziar. Mas nós temos que enxergar a cruz não como algo de derrota, de sofrimento, que eu fui chamado para sofrer na cruz. Esse é outro evangelho que é pregado por aí também. Para ser crente tem que sofrer. Eu sofro tanto e Deus não me recompensa por nada. Mas, amados, isso é uma mentira. O evangelho da cruz vem acompanhado do evangelho da vitória. Amém? Vamos nos apropriar da vitória olhando para a cruz. E toda vez que nós abrirmos mão de alguma coisa, vamos enxergar a vitória de Deus. Vamos enxergar que aquilo de que nós estamos abrindo mão vai gerar algo maior em Cristo Jesus. Amém, amados? Amém? Como é que nós vamos encarar a cruz? Como uma vida de vitória. Como é que nós vamos encarar o abrir mão? Deus, eu tenho certeza. Eu tenho certeza porque sempre nós vamos ser deparados com coisas que nós deveremos abrir mão por Jesus. Toda vez que nós nos depararmos com coisas, com situações em que nós devemos abrir mão, pode ser material, pode ser emocional, físico. Toda vez que você abrir mão, você pode estar certo que você está galgando um novo patamar em Jesus. Vai abrindo mão, não é para ser derrotado. Vai abrindo mão para crescer. Crescer. Quanto mais abrir mão de nós mesmos, das coisas que nós temos, mais leves nós ficamos para crescer, para subir em Cristo Jesus. Amém, amados? Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que o Senhor nos dê uma consciência de uma vida de cruz, acompanhada de uma vida de graça, de vitória. Amém? Amém. Vamos orar. Eu queria que vocês meditassem agora na fase da vida que cada um está. O que Deus está pedindo para vocês hoje? Qual é a dificuldade que tu está tendo hoje? E para vencer essa dificuldade, do que tu vais ter que abrir mão? Nós vamos orar agora. E eu quero que você entregue para Deus o que Ele está te pedindo. Uma vez Deus me pediu uma noiva. Eu era noivo, eu vim do mundo noivo. Eu entreguei. Eu não imaginava a família maravilhosa que viria por trás daquela entrega. A esposa, as filhas que Deus tinha para mim guardado, não era aquela moça. Pode ser outras coisas que Deus está te pedindo. Queridos, eu quero te animar a entregar, abrir mão, tomar a tua cruz, enxergar a cruz não com pesar, mas enxergar a cruz com um olhar de vitória. Aguardando o que Deus tem para a tua vida. Amém, amados? Senhor, nós queremos aprender a caminhar em vitória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, queremos buscar em Ti força para viver a vida da cruz, Senhor, para nós herdarmos as maravilhas que Cristo tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, queremos entregar tudo aquilo, Senhor, que tem sido empecilho para o meu crescimento. Queremos entregar nessa noite, Pai, os irmãos que o Espírito Santo está tocando agora, vão confessar diante de Ti, Senhor, as coisas que o Senhor está pedindo, confesse agora num ato profético, querido. Eu te entrego, Senhor. Eu te entrego isso que o Senhor está me pedindo. E vou dar os passos práticos para que isso aconteça, para que essa entrega seja efetuada. Se o Senhor está me pedindo mais tempo para oração, se o Senhor está me pedindo mais tempo para a leitura da palavra, para aumentar a intimidade, eu vou entregar esse tempo para o Senhor. Eu vou abrir mão do meu tempo que eu tenho gastado com outras coisas para ter mais intimidade contigo, Senhor. Eu nessa noite quero entregar, Senhor, aquilo que o Senhor está me pedindo, Senhor, para que a Tua glória seja manifesta através de mim. Para que eu possa, Senhor, debaixo da Tua graça, da força que o Senhor vai me dar para superar, Pai, as minhas dificuldades, eu quero entregar, Senhor. E quero, Senhor, aprender a conquistar através da cruz as vitórias que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Aleluia.